Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
A Voz da Esperança está de regresso. Muito obrigado por estar de regresso também. E se juntar a mim aqui para os próximos minutos, vamos ficar perto da meia hora, que é o tempo que temos para continuarmos neste grande trajeto que vamos fazendo já há muitos meses aqui consigo, eu como orador aqui da Voz da Esperança, dando continuidade a esta longa história, que é a da Voz da Esperança, há mais de 50 anos a proclamar os fundamentos do Evangelho, da Palavra de Deus, que são, no fundo, as grandes razões para termos esperança para esta vida, mas não apenas. Também com absoluta convicção sobre o que Deus tem projetado para nós, também para além desta vida. Muito obrigado então por se juntar a mim e hoje vamos iniciar aqui um percurso à volta de compreendermos melhor o sentido da vida, olhando para a origem deste universo, a origem da nossa vida, tentando compreender como o propósito, o desígnio para a nossa vida está diretamente conectado com a nossa origem, de onde viemos. Isso ajuda-nos não apenas a compreendermos melhor quem somos, mas obviamente também a compreender melhor o nosso papel, o nosso lugar neste vastíssimo universo e na vida. Esta é a Voz da Esperança.
Sabes que este mundo nada tem a oferecer, senão falsa esperança e a ilusão de viver. Eu quero hoje dizer-te que Jesus é a saída. No momento em que o conheci, transformou a minha vida. Aceitar o convite que Jesus deixa contigo, vida nova, amigo, eu te quero dar. A voz da esperança é Jesus na sombra.
Como é que surgiu o universo? Pergunta simples, não é? Simples de formular, quase impossível de responder. Como é que o universo, com o seu vasto campo infinito de galáxias, estrelas, seres, como é que o universo surgiu? Será que foi a obra de um acaso? E desse acaso surgiu toda esta beleza, grandeza, complexidade? Ou então, estes elementos que acabo de descrever revelam que falamos do resultado de uma criação inteligente? Se o universo teve uma causa, então qual é? Vamos refletir um pouco sobre isto. Vou começar por partilhar consigo, ou relembrar-lhe, um texto bíblico, um velho texto bíblico, talvez um dos mais misteriosos de todos os que podemos ler na Bíblia, porque diz tanto e ao mesmo tempo levanta tantos questionamentos também. É com ele que a Bíblia, na verdade, enquanto livro de revelação, abre. E abre precisamente com a revelação do princípio. É por isso que a Bíblia também é o livro das origens. Lá no livro do Gênesis está dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. É verdade. A Bíblia praticamente começa e termina com esta afirmação de que Deus está na origem do universo. Mas a questão coloca-se: será que o universo teve um criador? Se não fizermos recurso ou usarmos a Bíblia, será que a lógica, as evidências e factos observáveis vão ajudar a confirmar esta revelação que encontramos na Bíblia, ou exatamente o contrário? É isto que também gostava que analisássemos juntos, aqui na Voz da Esperança hoje. Um dos argumentos usados para demonstrar que o universo, de facto, se explica através da existência de um criador que lhe é anterior e superior, é muitas vezes conhecido ou designado como argumento cosmológico, de cosmos. Como é que ele funciona? Tem três premissas, três ideias-chave. Tudo o que teve um começo tem uma causa. Segundo, o universo teve um começo, um início. Logo, terceiro, o universo teve uma causa. São estas três afirmações que são lógicas e que poderemos discorrer aqui um pouco mais sobre elas. Se não, veja. A primeira afirmação parece absolutamente lógica. Se alguma coisa teve um começo, então teve de ser causada por outra coisa que já lá estava, já existia. Qualquer pessoa, sobre, aliás, qualquer outro assunto ou objeto até, concordaria de forma óbvia com esta afirmação. Agora, a segunda afirmação: será que o universo teve um começo? Aí vale a pena pensar um pouco sobre isso. Mas se concluirmos que o universo de facto teve um começo, então temos que admitir que ele teve uma causa. Porquê? Porque, aliás, como acabei de dizer, tudo o que tem um começo tem uma causa. Pense, por exemplo, no seguinte. Vamos pensar num carro, um automóvel. Imagina o seguinte: o tanque está cheio de combustível e nós arrancamos o carro, ligamos o motor. Depois de rodar algumas centenas de quilómetros, o que é que vai acontecer? O tanque vai estar vazio. Logo, o carro vai deixar de continuar, vai deixar de andar. Todo o combustível líquido que foi colocado ali foi transformado num movimento e, por isso, ele já não está disponível. Se o carro ainda estiver a funcionar, isso significa que ele foi posto a funcionar em algum momento no passado. Ou seja, o carro não pode ser eterno, porque se fosse assim, então ele teria deixado de funcionar há uma eternidade atrás. O universo funciona da mesma forma. O universo ainda funciona, ou seja, as estrelas ainda brilham, os planetas ainda giram, a vida ainda existe, as galáxias e as forças diversas do universo ainda estão em operação. Se a resposta for sim, isto significa que o universo foi posto a funcionar em algum momento no passado. Porque se fosse eterno, então ele teria já deixado de funcionar, ou seja, teria queimado todo o seu combustível numa outra eternidade no passado. Esta constatação é tão óbvia, embora pareça densa, mas é tão óbvio que os cientistas viram-se obrigados, por isso mesmo, a desenvolver uma tese que ajudasse a explicar isto. Essa tese ou teoria é ainda hoje conhecida como o Big Bang. A maioria dos cientistas, portanto, acreditam o quê? Que o universo teve um começo. Porque isso é absolutamente necessário para explicar o movimento do universo ele próprio. Ora, a dedução é lógica. Se o universo teve um começo, então ele teve uma causa. A pergunta que se coloca é: qual foi a primeira causa que não foi causada? É uma pergunta filosófica, um pouco complexa, mas antes de arriscarmos uma resposta, vamos pensar no seguinte. Para existir uma primeira causa, Ou seja, uma força que existe por ela própria, com a capacidade de ser a causa das outras coisas visíveis, existentes, como o universo, nós podemos deduzir algumas coisas sobre essa causa anterior, ou a primeira causa. De uma forma lógica, repare bem. Percebemos que essa causa ou essa força inicial tem que ser cheia de poder, com todo o poder, tem que ser inteligente, senão faria coisas aleatórias, tem que ser imaterial, ou seja, tem que estar além do espaço e do tempo, por isso é que foi capaz de criar dentro do espaço e do tempo, e tem que ser pessoal. Vou agora explicar-lhe um pouco melhor estas quatro premissas. Porquê é que uma causa para existir, ela tinha que ser toda poderosa? É muito simples, porque a causa que criou um universo que é da dimensão do que existe, ou seja, que é um universo tão vasto que é praticamente impossível ao ser humano, por exemplo, é impossível chegar aos limites sequer da sua extensão, de tão grande que é. Estamos, portanto, a falar de uma quantidade de matéria e de energia tão grande que algo para poder criar toda esta matéria e energia tem que ser todo poderoso. Ou seja, não é possível ser contido numa escala. Só a nossa galáxia, veja bem, que é uma coisa ínfima no universo, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Veja bem, o que é que isto significa? Que se pudéssemos viajar à velocidade da luz, tente fazer este exercício comigo, ou seja, viajarmos a 300 mil quilómetros por segundo, nós levaríamos 100 mil anos a cruzar a Via Láctea, a nossa galáxia. Os cientistas, astrónomos desta área, estimam, portanto, que em 100 mil milhões são o número de estrelas que estão contidos dentro apenas da nossa galáxia, a Via Láctea. Ora, o nosso Sol, que é tão central para nós, ele é apenas uma dessas estrelas e nem sequer está entre as maiores. Mas agora note o seguinte. Existem dezenas de milhões de galáxias. Estão até estimadas que, na verdade, existem dezenas de mil milhões de galáxias, ou bilhões, como às vezes dizemos. Agora, imagine quantas estrelas não existem no universo. Não tente imaginar durante muito tempo, porque não dá. É um número que nem sequer pode ser propriamente formulado. É por isso que se pode dizer, de facto, que para uma escala humana o número de estrelas são... O número em si é incontável. Eu vou só relembrar-lhe o número que lhe acabei de falar. A nossa galáxia contém 100 mil milhões de estrelas e existem algumas dezenas de mil milhões de galáxias. Consegue ponderar um pouco sobre a dimensão do que estamos a falar? É por isso que esta força ou esta causa primeira tem que ser toda poderosa. É a única forma lógica de explicar a existência de um universo destas dimensões. Mas, além disso, esta causa primeira também tem de ser inteligente. Porquê? Porque não apenas criou o universo a partir do nada, com esta gigantesca dimensão, mas criou também um universo que funciona de forma ajustada e perfeita. Ou seja, o que é que isso nos diz? Que esta primeira causa tem de ser também capaz de conjugar todas estas forças e toda esta grandeza. Portanto, é uma força inteligente, porque colocou os vários elementos numa ordem específica para que eles pudessem existir. Esta primeira causa tem também de ser imaterial, porque além do espaço e do tempo, criou a própria matéria. Portanto, o espaço onde existe a matéria e o tempo no qual a matéria se desenvolve. E, finalmente, este ser, ou esta causa primeira, tem de ser pessoal. Porque somente pessoas têm o poder de fazer escolhas para poder criar. Ora, esta causa, que é como lhe estamos a chamar, criou um universo no tempo, no espaço e com matéria. Agora repara, a as características desta primeira causa são exatamente as mesmas características que a Bíblia descreve como sendo o Deus Criador. Ora, isto não é com certeza coincidência. Quero agora deixar-lhe alguns textos bíblicos que nos ajudam a olhar para Deus como se, estando Ele revelado como sendo esta causa primeira. Lemos há pouco em Gênesis, logo no primeiro versículo, vou relembrar, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, no Evangelho de João, já no Novo Testamento, vamos encontrar a seguinte descrição: que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Já o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, diz-nos que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Repare como a clara revelação da Bíblia vai no mesmo sentido de que estas deduções lógicas, praticamente filosóficas, que estive aqui a partilhar consigo, mostrando que, quando usamos dessa lógica para explicar como é que é possível existir um universo com as características daquele que temos, a necessidade da existência dessa causa primeira, com todas estas características, tem que ser cheia de poder, tem que ser inteligente, imaterial e pessoal, mas também, relembro-lhe, que concluímos que tudo o que tem um começo tem uma causa, de que o universo teve um começo, logo o universo teve uma causa. E é interessante então notar que a Bíblia não precisa de fazer estas deduções filosóficas para, na verdade, afirmá-las. Como lemos agora mesmo, de que aquilo que se vê foi feito a partir de algo que existe. E esse algo que é existente, anterior e superior a tudo aquilo que é fisicamente observável, obviamente falamos de Deus. Por isso ele é apresentado de forma clara na Bíblia como sendo o Criador de todas as coisas. Mas ainda o convido a darmos uma olhada aqui em mais dois textos da Bíblia que são muito importantes. E neste caso vamos ao livro dos Salmos, um livro cheio de poesia, mas também grande reflexão. E partilho consigo aquilo que está registado aqui no Salmo 147 e no versículo 4. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Deus e de grande poder o seu entendimento é infinito. Consegue fazer aqui a ligação entre esta frase e toda a reflexão de base filosófica e lógica que eu fazia há pouco aqui consigo? Repare como há milhares de anos atrás, o salmista, na sua sabedoria, na sua poesia, na sua inspiração, conseguiu descrever exatamente isso. Sem ter conhecimento sobre galáxias, sobre a velocidade da luz ou a dimensão do universo, uma coisa estava clara só quando se olha para o vasto universo, mesmo na medida daquilo que está visível aos nossos olhos. É que quando olhamos para o número das estrelas, entendemos a dimensão que tem que ter aquele que as criou. E por isso o salmista diz o quê? Que quando olha e conta o número das estrelas, a sua dedução lógica é de que Deus é grande e cheio de poder. Isto remete-nos, na verdade, para um outro salmo que tem palavras também muito bem conhecidas, as quais queria relembrar-lhe aqui hoje, o Salmo 19, que diz que os céus são eles mesmos que declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Significa que, quando olhamos para esta realidade observável, seja a olho nu, seja através dos grandes instrumentos que a ciência e o ser humano foi desenvolvendo para observar o universo para lá daquilo que seria, que era impensável ainda há meia dúzia de anos, quanto mais conseguimos entrar nessa tremenda dimensão, mais verdadeiras são estas palavras de que os céus e o infinito e o misterioso e o grandioso do universo estão como que a declarar o quê? Precisamente a grandeza do Criador, dessa causa que aqui é chamada de glória. É uma glória tremenda. Porque quando nós olhamos para esta infinidade de galáxias, com o seu brilho, a sua beleza e complexidade, nós já achamos glória. É glorioso esse cenário de luz. Mas pense por um instante naquele que tem de ter a luz e a glória e o poder suficientes para criar todas estas coisas. É por isso que a conclusão a que podemos chegar é que o universo tem uma origem. Deus é essa origem. Isso só pode ser um motivo de esperança para nós. Por isso aqui, claro, no nosso programa, estamos sempre a declarar fontes e motivos de esperança. E, na verdade, olhar para este vastíssimo universo e reconhecer que Deus existe como o seu Criador é uma tremenda razão de esperança, porque significa que nós não estamos apenas aqui nesta bola chamada Terra, como um planeta a circular à volta de uma grande estrela, não estamos apenas a circular no vazio, como se aqui estivéssemos sem nenhum sentido, senão a coincidência, o acaso de milhões e milhões de anos. Estamos aqui por esse ser todo-poderoso, mas ao mesmo tempo tão intimista e pessoal, que foi capaz de pensar o universo como um todo e dar-lhe as condições e características suficientes para que a sua vida fosse possível. Para que a sua família pudesse existir. Para que o seu lugar e o seu papel no universo fizessem sentido, fossem necessários. É por isso que nos voltamos para Deus, mesmo não o vendo, mas como que em espelho podemos vê-lo nas estrelas do céu que declaram a sua glória e podemos afirmar a existência de Deus, mas não apenas afirmá-la do ponto de vista retórico ou teórico, senti-la de forma profunda e adorá-lo por isso e dizer só a ti, Senhor, eu reconheço como Deus e Senhor, o Pai, a origem do universo.
Tenho eu te louvado, Senhor, com meus lábios e meu coração. Como quero viver.
obrigado por ter feito parte de mais este episódio da Voz da Esperança, onde refletimos sobre a origem do universo e sobre como Deus é a explicação para essa origem. Isso também o inclui a si e a mim como parte desse grande projeto. Hoje tenho uma oferta para si, precisamente conectada com o tema que aqui abordámos hoje na Voz da Esperança. Tenho um guia de estudo, A Origem de Tudo, é o seu nome, o seu título. Se quiser receber de forma totalmente gratuita o guia A Origem de Tudo, com um conjunto vasto de explicações e fundamentos para sabermos de onde viemos e logo para onde vamos, só tem que nos enviar uma mensagem, um WhatsApp, um SMS, dizendo-nos que gostava de receber então o guia A Origem de Tudo. Basta escrever A Origem de Tudo. Qual é o nosso número? 933-93-9291. Anote aí, guarde se quiser no seu telemóvel para as várias ofertas que vamos fazendo aqui na Rádio RCS, na Voz da Esperança, 933-93-9291. Peça o seu guia A Origem de Tudo e vai ser-lhe enviado para casa de forma gratuita. O nosso encontro também será gratuito, fica marcado, será na próxima semana, no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança com Pedro Esteves.